Boa noite, senhores vereadores, assessora jurídica, nossa assessora coordenadora Tia Cida, doutora Érica, nossa assessora jurídica, o pessoal do Corpo de Bombeiros faz presente, né? Quero assim, do Bombeiro Civil que faz presente, e quero assim, em nome dos senhores, cumprimentar a todos, desejar uma boa noite e dizer que, mais uma vez, nós estamos aqui para realizar o trabalho, a sessão ordinária, no intuito de trazer sempre em debate os assuntos que são relativos ao Poder Executivo e também no contexto social que nós estamos envolvidos. E queremos pedir a proteção de Deus para que nós possamos conduzir bem os nossos trabalhos. E gostaria de convidar aqui o segundo secretário Geraldo Ferreira para que se faça a conferência de quórum.
Boa noite, senhor presidente. Por presente, nós estamos em 3 vereadores presentes, senhor presidente.
Estando em número suficiente de vereadores, eu declaro aberta a sessão. Eu convoco o primeiro secretário Eduardo Rodrigues para que se faça a leitura da ata da sessão anterior.
Senhor presidente, eu queria pedir o dispensa da leitura da ata, senhor presidente.
Coloco o pedido do dispensa do pedido da ata do vereador Paulo Tiepo em votação. Os vereadores que forem a favor permaneçam sentados, que forem contra levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Eu coloco a ata da sessão anterior em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que forem contra levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada a ata da sessão anterior. Solicito ao secretário Eduardo que se faça a convocação.
Oitava sessão plenária ordinária da primeira sessão legislativa do primeiro período legislativo da nona legislatura. Atendendo aos preceitos regimentares, esta presidência convoca os senhores vereadores para a sessão plenária ordinária a realizar-se no dia 27 de março de 2017, às 20 horas, nas dependências do plenário Simeonato, Henrique Simeonato, localizado na Praça de Tranquilo de Almeida Neves, Avenida Jaime Prone, número 382, Centro, para deliberar o seguinte. Expediente. Leitura da correspondência. Leitura das preposições. Indicação número 85/2017. Autor: vereador Antônio Muiores e Sandro e Carlito. Indicação número 86/2017. Vereador Aércio Moreira de Oliveira, Eduardo e Geraldo. Indicação número 87/2017. Autor: vereador Aércio Moreira de Oliveira. Indicação número 88/2017. Autor: vereador Aelso Moreira de Oliveiras e outro. Indicação número 89/2017. Autor: vereador Ivo Pedro Locatelli e Tonhão. Indicação número 90/2017. Autor: vereador Ivo Pedro Locatelli e Aelso Moreira. Indicação número 91/2017. Vereador Saulo Evangelista dos Santos. Indicação número 92/2017. Autor: vereador Wilson Locatelli, Ivo Pedro e Sandro. Moção de repúdio número 2/2017. Autor: vereador Carlito da Rocha e outros. Repudia veementemente a proposta da emenda constitucional da PEC 287, apresentada pelo presidente Michel Temer, que altere regras referente aos benefícios da Previdência e da Assistência Social para prejudicar os trabalhadores brasileiros. grande expediente. Inscrição número 8/2017. Autor, vereador Carlito Pereira da Rocha. Assunto, moção de repúdio, reforma da Previdência e PEC da terceirização. Inscrição número 9/2017.
Seguindo os preceitos regimentais dessa casa, eu convoco o vereador Carlito para que se faça uso da tribuna e dizendo que o senhor tem 10 minutos, senhor vereador, para falar em relação ao assunto em pauta.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aqui a todas as pessoas que nos prestigiam nesse dia de hoje, nessa sessão ordinária. E cumprimento aqui a todos os colegas de trabalho, os nobres vereadores, nesta sessão que, do dia 27 de março. O meu objetivo aqui, senhor presidente, é para solicitar aos nobres vereadores que se faça, ou seja, nós estamos pedindo aqui que os vereadores assinem a moção de repúdio da reforma da Previdência, uma vez que esta reforma vem praticamente, praticamente acabar com todo o regime previdenciário, tanto os regimes próprios como os regimes do INSS. Então, eu quero aqui ler a moção para que os senhores possam ter conhecimento e, ao mesmo tempo, pedir a assinatura e depois nós vamos encaminhar esta moção de repúdio aos deputados estaduais que faz frente ao Congresso e também aos senadores do nosso Estado, para que eles possam também verificar o que o povo brasileiro perde com essa PEC da Previdência. Então, continuo aqui fazendo a leitura. A Câmara de Vereadores de Juína registra moção de protesto de repúdio à PEC 287, que trata da reforma da Previdência nos termos que está sendo apresentada pelo Governo Federal ao Congresso Nacional. Entre outras alterações, a PEC 287 propõe extinguir a aposentadoria por tempo de contribuição, estabelecer uma idade mínima única para a aposentadoria aos 65 anos, para praticamente todo o conjunto dos trabalhadores urbanos e rurais, do setor público e do setor privado, professores, homens e mulheres. Elevar o tempo mínimo de contribuição de 15 para 25 anos. Mudar o cálculo e reduzir o valor dos benefícios previdenciários em geral. Proibir o acúmulo de benefícios com pensões e aposentadorias e desvincular benefícios assistenciais e pensões do salário mínimo. A proposta, portanto, promove o endurecimento das regras de acesso e o rebaixamento no valor médio dos benefícios. Ao estabelecer uma idade mínima de 65 anos para aposentadoria para praticamente todos os cidadãos, a PEC torna mais difícil e já dá árdua tarefa de se aposentar. Não se pode admitir a ideia de tratar todos de forma igual neste caso, tendo em vista as diferentes condições de trabalho e que cada cidadão é submetido. Tomemos como exemplo os trabalhadores rurais. Possuem um trabalho árduo, geralmente feito por condições climáticas desfavoráveis. Iniciam sua vida laboral muito cedo e deverão contribuir por muito mais tempo para poder se aposentar somente aos 65 anos e conseguir atingir esta idade ainda em condições de trabalho. Pior ainda será se analisarmos os casos das mulheres agricultoras, que além de todo o trabalho que faz no cultivo da terra, ainda faz a dupla jornada de trabalho, tendo que cuidar de casa, dos filhos. Pelas novas regras, as mulheres do campo terão que trabalhar 10 anos a mais para se aposentar, na mesma idade que os homens. Não há como ver justiça numa lei que irá tratar esses cidadãos da mesma forma que aqueles que começam a trabalhar após os 24 anos em atividades laborais, com ambiente mais favorável e com condições de vida e saúde mais apropriadas. Não podemos concordar com uma lei que vai retirar direitos adquiridos com muita luta por essas classes tão importantes para o desenvolvimento do nosso país, como os agricultores e os professores. A alteração do tempo mínimo de contribuição de 15 para 25 é uma exigência cruel para os trabalhadores de modo geral. A permanecer esta proposta, grande parte dos trabalhadores e trabalhadoras rurais jamais terão acesso ao benefício da aposentadoria. Vale lembrar que, pelas regras de hoje, muitos não conseguem se aposentar por não poder comprovar, através de documentos contemporâneos, os 15 anos de efetivo exercício laboral, ou seja, no campo. Elevar esse prazo para 25 anos vai dificultar ainda mais o acesso a esse direito do trabalhador, principalmente se for exigido do mesmo a contribuição individualizada, tendo em vista que os mesmos não dispõem de recursos para contribuição mensal. Devido ao seu provento vindo principalmente o resultado da colheita, que nem sempre é garantida ao longo do ano, dadas as condições climáticas. Da mesma forma, há que se considerar que o trabalhador urbano, ao longo de sua vida laboral, passa por períodos de desemprego e inatividade laboral que poderão afetar negativamente o cálculo das contribuições quando mesmo atingir a idade para a aposentadoria, individualizando a obtenção do seu direito. O novo modelo de cálculo do benefício tomará como base 51% da média de todas as contribuições desde 1994, mais 1% ao ano de contribuição, levando assim conta a idade de 65 anos e no mínimo 25 anos de contribuição. O valor do benefício seria de 76%, ou seja, 51% mais 25% da média. Pelas novas regras, para um trabalhador ter a integralidade do valor da aposentadoria, teria que contribuir por 49 anos. O que significa na prática? Contribuição ininterrupta, desde os 16 anos de idade até os 65 anos. O que não acontecerá nem na melhor das hipóteses. Por fim, desvincular o salário mínimo dos benefícios sociais concedidos às pessoas com deficiências aos idosos. Considerando a vulnerabilidade social das populações atingidas, as alterações propostas para os benefícios de prestações continuadas do BPC terão grave impacto social, como a elevação da idade do idoso de 65 para 70 anos para a obtenção dos benefícios e considerando que o trabalhador idoso já não possui a mesma oportunidade de trabalho, face às conhecidas dificuldades que se manter empregado nessa faixa etária. Não conseguirá cumprir os requisitos mínimos para a aposentadoria e nem para o processo do BPC. Sendo assim, aprovar esta PEC, nos termos que se apresenta, caracterizará um grande retrocesso aos direitos dos trabalhadores e penalizará principalmente a população mais pobre deste país. Não queremos um país de miseráveis, queremos vida digna para os trabalhadores em atividade e para os aposentados. Por isso, pedimos a retirada definitiva da PEC 87 da pauta do Congresso Nacional e solicitamos a abertura de um debate nacional sobre a Previdência Social, para que qualquer alteração nesse setor consiga atender às demandas da classe trabalhadora, que é o público afetado diretamente por esta política pública. Repudiamos e pedimos providências urgentes. Por isso, peço apoio à matéria e à sua aprovação unânime. Sala de sessões, plenário do Simonato, 25 de março de 2016. Então, professor Carlito, para encerrar, o próprio presidente, hoje, essa semana, anunciou dizendo o seguinte: olha, nós vamos retirar todos os servidores estaduais e municipais. Estes serão objeto de discussão nas câmaras municipais e nas câmaras estaduais. Olha, quando você observa que retira os servidores da proposta, significa que o Congresso vai dizer: olha, podemos aprovar. Aqui vai estar sendo aprovado uma proposta que vai afetar a maioria da população que tem um trabalho carteira assinada, principalmente a zona rural. Agora, os servidores públicos, este vem para essa casa. A pergunta é essa: nós estamos preparados para fazer um enfrentamento desse, aprovar uma lei de regime próprio aqui nesta casa para atender a demanda dos servidores do município, sabendo que tem uma lei federal que diz que é assim, assim, assado? Essa que vai ser a nossa pergunta, o nosso desafio aqui para os meses de maio e junho para esse debate. Por isso que eu peço a compreensão de vossas senhorias na assinatura da moção de repúdio. Obrigado.
Grande expediente. Inscrição número 9/2017. Autor, vereador Geraldo Antônio Ferreira. Assunto, reforma da Previdência, PEC da terceirização e viagem a Brasília.
Vereador, o senhor tem 10 minutos para falar sobre o assunto em pauta.
Boa noite, senhor presidente, novos vereadores, nossa assessora jurídica, tia Cida, o grupo de Corpo Bombeiro, para parabenizar vocês, que todos os dias de sessão vocês estão nos prestigiando, e os públicos que nos prestigiam. Eu queria iniciar a minha fala da viagem que teve em Brasília. Eu, o vereador Aelson e o vereador Eduardo Averdan, onde nós fomos em quase todos os gabinetes dos deputados federais e também nos senadores, cobrando e reforçando alguns projetos que já estavam em andamento já desde o final do ano, que já foi empenhado alguns, e nós estávamos reforçando para que realmente tudo vira realidade. Nós fomos bem recebidos em todos os gabinetes dos nossos representantes, Carlos Bezerra, Hélio Fagundi, Ságuas Moraes, Vitório Gale, Fábio Garcia, senador Medeiros e outros, nós fomos. Então, né, foi recebido, eles falaram, alguns gabinetes falaram que não conseguiu recurso dos 4 anos atrás porque falta de representatividade através do Poder Executivo. E a gente fiquemos felizes de ver que as portas estão se abrindo e vários senadores e deputados federais estão investindo dentro do nosso município. Esperamos que isso agora concretize, né, tem que continuar cobrando para que realmente este ano, para o ano que vem, consegue concretizar recurso de governo federal. Sabemos que recurso de governo federal poderá demorar de 2 a 3 anos, até 4 anos, conforme o orçamento do governo federal. Mas o importante é que esteja empenhado para o município de Juína. E o município de Juína vai estar de parabéns recebendo esses recursos. Eu quero falar a respeito da terceirização. A gente fica triste de ver perda, né, como que eu sou trabalhador da indústria e de comércio, setor madeireiro e moveleiro, né, da força sindical que luta muitos anos. A gente vê no início que a gente trabalhava, a gente não tinha valor nas empresas, acontecia acidente, muitos amigos da gente se perdeu o braço, perdeu mão e muitos morreu durante o trajeto para ir para casa e durante o serviço. Então, nós não tínhamos direito, nós tínhamos de entrar na justiça e brigar diretamente com os patrões. E através do direito adquirido com luta e bravura do povo e da força sindical, a gente conseguiu alguns direitos e conseguiu também, isso é um mérito para o Brasil, o Ministério do Trabalho. A gente vê agora a terceirização aprovada pelos nossos nobres parceiros, deputados federais e senadores, e agora quase certeza absoluta que pode ser sancionada no Brasil. Isso nós vamos perder muitos direitos nossos adquiridos, vamos perder força diante dos sindicatos dos nossos trabalhadores, a terceirização, as empresas que for ganhar a terceirização do governo de estado, do municipal ou estadual, a gente vai ser contratado pela empresa e o contratante vai ter de brigar com 2 patrão. Então, no meu ponto de vista, eu acho que a gente vai perder muito do nosso direito adquirido. Então, a terceirização é um descaso com nós trabalhadores. No meu ponto de vista, eu não concordo, porque pela minha carteira, pelo meu trabalho, se for a empresa que eu trabalho, se for para me ser terceirizado, eu tenho certeza absoluta que eu vou ter de peitar o patrão, brigar com o meu salário e brigar pelos meus direitos trabalhistas. Então, é uma perda muito grande que todos os trabalhadores, seja servidor público, seja privado, nós vamos perder alguns direitos adquiridos. Respeito à Previdência Social. A Previdência Social é mais, no meu ponto de vista, mais um descaso que já está acontecendo no Brasil. A gente sabe que hoje a grande potência do agronegócio e depois da parte bancária, que vive em lucros, o INSS hoje
é uma rede hoje muito grande de nível de lucro. A gente sabemos que toda a população, aproximadamente mais de 60 milhões de pessoas no Brasil, paga o INSS. A gente vê esses direitos se perdendo através do que o novo vereador citou, os anos aqui para poder receber um benefício. Então, quem tem aproximadamente 40 anos vai ter de ralar muito para chegar à aposentadoria. Então, eu acredito que não vai chegar. Eu, se for por mim mesmo, pela mesma idade que tem, pelo tempo que eu tenho de trabalho, chega aproximadamente 15 anos. Então, eu tenho de ralar muito ainda para me chegar à aposentadoria aos 70, aos 73 anos de idade. Então, isso é uma perda muito grande que nós estamos vendo isso. Eles estão falando que a Previdência teve um rombo. Teve rombo, sim, mas foi fracassar rua, foi roubo. E os grandes roubos que roubou da Previdência, isso eu falo como tipo roubo, porque hoje, pessoal, a gente só vê quem está devendo hoje. Há muitas prefeituras no Brasil todo estão devendo a Previdência, os estados estão devendo. Hoje, os bancos, hoje, públicos e privados, como o Itaú, está devendo. Hoje, o Banco Bradesco, Caixa Econômica, Banco do Brasil, JBS e outras empresas estão devendo, nem bilhões, não é, trilhões está devendo pela Previdência. Então, a gente vê os nossos representantes, deputados estaduais, deputados federais, não estão brigando para receber esse dinheiro. Isso é dinheiro do povo que já pagou. Então, esse dinheiro está indo para os fundos do campo capitalista, para os grandes investimentos, e a população mais carente, que precisa de uma aposentadoria, isso vai perder o direito. Eles estão tirando, o que o novo vereador citou aqui, estão tirando os servidores públicos, municipais e estaduais. Por que eles estão tirando? Eles vão jogar para as audiências públicas municipais, porque eles sabem que não vai passar mesmo, que eles não têm interesse nisso aí. Porque a maior parte do servidor já paga já essa previdência própria. O intuito deles é atingir as empresas privadas e atingir diretamente o trabalhador do campo. Então, o trabalhador do campo vai ter de contribuir com a Previdência. E todos contribuindo, a partir do momento que aprovar essa lei, a maior parte do povo brasileiro vai contribuir a partir dos 15, 16 anos, ele já está contribuindo. Nós contribuindo, visa o quê? Lucro. Então, os grandes bancos vão ganhar com isso, porque, sabe, essa lei aprovando, a maior parte da população brasileira vai ter de contribuir com o INSS para receber os seus benefícios. E pagando, certeza que os bancos vão lucrar muito com isso. Então, através do mundo capitalista, eu sinto muito, porque o nosso representante que já aprovou a terceirização, provavelmente eles vão também aprovar essa outra lei que está rodando ali na discussão na Câmara Federal. É só lamentar, né, pelos representantes que nós temos, e fico sentido. A base sindical, desde o servidor público, todas as forças sindicais que nós temos no Brasil, a maior parte da população brasileira é trabalhador, tanto no campo como na zona rural, e nós não temos um representante, deputados estaduais, nem um senador da classe trabalhadora. Então, isso é lamentar. Todas as bases sindicais, todas, porque nós não é capaz de colocar senadores para representar a nossa classe. Então, fico triste ver isso, porque não estou falando só do Mato Grosso, estou falando do nível Brasil. Você vai lá, o mundo capitalista está lá, 5, 6 senadores, deputados federais representando a classe, representando os bancários, representando os médicos, representando o campo de advocacia, representando várias áreas dos segmentos do poder capitalista, e o trabalhador que tem a massa, que tem o voto, não tem representante. É uma tristeza isso. Então, eu já discuti isso várias vezes quando tem alguma reunião sindicais. A gente fica triste que nós não temos representante em lugar nenhum. Então, quando não tem representante nenhum, acontece nós levar a punhalada pelas costas, infelizmente. Mas vamos lutar para que realmente nós podemos mudar um Brasil mais saudável, um Estado saudável, um município saudável, voltado para todos os trabalhadores. Uma boa noite.
Agradecer. Obrigado, vereador Geraldo, pela sua explanação. Agradecer a presença do Claudecir Zílio, da Rádio Metrô, também o Laisson, da TV Band. Obrigado pela presença. Ordem do dia.
Segunda discussão e votação. Projeto de Lei Complementar número 6/2017. Autor, Poder Executivo. Institui o regime de sobreaviso no âmbito de administração pública municipal de Juína, altera e acrescenta o parágrafo no artigo 154 da Lei Complementar número 10.22/2008, que dispõe sobre a reformulação do Estatuto dos Servidores Municipais de Juína e das outras providências.
Em se tratando de matéria de segunda discussão e votação, eu coloco o projeto de lei complementar 06/2017 em discussão.
Questão de ordem, senhor presidente.
Perdão aí, obrigado aí pela lembrança, vereador Paulo. Se tratando matéria de segunda discussão e votação, nós teremos que fazê-lo artigo por artigo ou em tóton. Os vereadores que concordam pela votação em tóton, permaneçam sentados. Que forem contra, levanta e se manifesta. Não havendo manifestação, está aprovado a discussão do projeto de lei complementar 06/2017. Em votação e tanto em tóton por unanimidade. Eu coloco o projeto de lei complementar em discussão. Os vereadores em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que forem contra, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, o projeto de lei complementar 06/2017 está aprovado por unanimidade em segunda discussão e votação.
Projeto de Lei Complementar número 7/2017, autoria, mesa diretora, dispõe sobre a transformação do cargo de provimento e comissões de assessor jurídico com a adequação das respectivas atribuições do cargo, altera o quadro das tabelas de anexo do plano de cargo instituído pela Lei Complementar Municipal número 1.638/2016, cria um órgão na organização da estrutura administrativa da Câmara de Vereadores de Juína, Mato Grosso, e das outras providências.
Em se tratando de matéria de segunda discussão e votação, nós teríamos que fazer artigo por artigo ou em tóton. Os vereadores que concordam com a votação em tóton, permaneçam sentados. Que forem contra, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a votação em tóton. Eu coloco o projeto de lei em discussão. Em votação, os vereadores a favor permaneçam sentados, que forem contra, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, o projeto de lei complementar número 7/2017 está aprovado por unanimidade em segunda discussão e votação.
Projeto de lei número 15/2017. Autor, Poder Executivo Municipal. Dispõe sobre a Política Municipal de Esporte, Lazer e Desenvolvimento Humano, a criação e organização, estrutura e competência do Conselho Municipal de Esporte, Lazer e Desenvolvimento Humano, CMEL, e a designação da Comissão Esportiva, Julgadora e das outras providências.
Se tratando de matéria de segunda discussão e votação, nós teremos que fazê-lo artigo por artigo ou em tóton. Os vereadores a favor com a votação em tóton, permaneçam sentados. Os que forem contra, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada a votação em tóton por unanimidade. Eu coloco o projeto de lei ordinária 15/2017 em discussão. Em votação, os vereadores a favor, permaneçam sentados, que forem contra, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade, em segunda discussão e votação, o projeto de lei 15/2017.
Projeto de lei número 17/2017. Autor, Poder Executivo Municipal. Autoriza ao Poder Executivo Municipal a efetuar o pagamento no valor que menciona com a finalidade de cumprir acordo judicial celebrado com o Ministério Público Estadual a ser homologado nos autos dos processos de trâmite da segunda vara da comarca de Juína, Mato Grosso, e das outras providências.
Se tratando de projeto de lei de segunda discussão e votação, nós teríamos que fazê-lo artigo por artigo em toto. Os vereadores que concordam com a votação em toto permaneçam sentados, que forem contra, levantem-se e manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade a votação em toto. Eu coloco o projeto de lei em discussão. Em votação, os vereadores a favor permaneçam sentados, que forem contra, levantem-se e manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade em segunda discussão e votação o projeto de lei 17/2017.
Projeto de lei número 18/2017. Autor: Poder Executivo Municipal. Autoriza ao Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial no orçamento vigente no valor que menciona e das outras providências.
Se tratando de matéria de segunda discussão e votação, nós teríamos que fazê-lo artigo por artigo ou em toto. Os vereadores que concordam com a votação em toto permaneçam sentados, que forem contra, levantem-se e manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a votação em toto. Eu coloco o projeto de lei número 18 em discussão. Em votação, os vereadores a favor permaneçam sentados, que forem contra, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade, em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 18/2017.
Primeira votação, primeira discussão e votação. Projeto de lei número 16/2017. Autor: Poder Executivo Municipal. Autoriza ao Poder Executivo Municipal a promover conexão de direitos real de uso das áreas de terras urbanas do município de Juína, que menciona a Associação Ministério da Esperança, AME e das outras providências.
Em se tratando de projeto de lei em primeira discussão, nós teremos que fazê-lo artigo por artigo ou em toto. Os vereadores, eu coloco o projeto de lei em discussão, o projeto número 16/2017. Com a palavra, vereador Locatelli.
Senhor presidente, primeiramente cumprimento a todos os nobres vereadores, cumprimento os servidores da casa. Em nome dos bombeiros civis, cumprimento a todos. Quero desde já parabenizar os 50 voluntários da AME, que fazem um trabalho muito bonito na cidade de Juína. E essa localidade, ela, desse terreno, é para a construção de uma capela no módulo 5, que vai estar atendendo ali ao módulo 5 e módulo 6, porque quando se perde um ente querido, fica muito distante até aqui no centro. Então, é para a construção dessa capela lá no módulo 5 e também uma sala anexa, onde nós estaremos aí com psicólogo atendendo as famílias nesse momento tão difícil. Então, eu peço aos senhores que aprovem aí com muito carinho e que venham conhecer a Associação Ministério da Esperança de perto. Muito obrigado.
Mais algum vereador? Eu coloco o projeto de lei número 16/2017 em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que forem contra, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade em primeira discussão e votação o projeto de lei número 16/2017.
Projeto de lei número 19/2017. Autor: Poder Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo a celebrar termos de sessões com o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, DETRAN, com o objetivo de ceder servidores investidos em cargos de provimento efetivo e das outras providências.
Coloco o projeto de lei número 19 do Poder Executivo Municipal, em discussão. Com a palavra, vereador Locatelli.
Mais uma vez, senhor presidente, vereador Ivo Pedro, a todos os senhores, nós começamos um trabalho, um dos primeiros órgãos que visitamos foi o Detran de Juína, por entendermos assim que a nossa população estava com muita dificuldade para estar ali trabalhando. E a gente, para ser atendido. E a gente então começou esse trabalho, né, com reuniões, e a última foi em Cuiabá, onde a gente conseguiu 4 servidores para estar atendendo junto ao Detran. 2 do Estado e 2 seria do município, né, do município com ônus do Estado. E possivelmente a construção de um Detran novo. Então, eu parabenizo a todos os senhores que iniciaram esse trabalho coletivo e é resultado da união dessa casa. Obrigado.
Mais algum vereador? Uma palavra, vereador Ivo Pedro.
Boa noite a todos e a todas. Eu quero só complementar aqui a fala do nosso amigo Locatelli, dizer que realmente nós precisamos continuar com esse pensamento de alianças. Se nós não cuidarmos, nós vamos nos perdendo no decorrer dos tempos, né? Porque surgem as vaidades, né? E nós temos que ser fortes. Ser individual. Individual no sentido de ser forte para não abrir mão de pensar no coletivo. Quando nós decidimos fazer visitas internas, visitar os órgãos do Estado aqui, até porque a ausência do Estado é muito grande nos órgãos públicos, e é uma vergonha, repito, que é impossível nós ficarmos o tempo todo, né, o município emprestando o trabalhador para um órgão maior que melhor arrecada. Então, o município tem que estar sempre intervindo, emprestando o trabalhador, mas tem feito para ver o funcionamento dos órgãos dentro do município. Mas essa luta deu certo, avançamos, e muito em breve, amanhã, 10 horas, uma reunião com o executivo nesta casa, faremos muitos encaminhamentos e conclusões de nossas idas a Cuiabá em loco. Não vamos abrir mão. E eu peço, vamos continuar em grupo, cuidar muito com as viagens individuais, que é direito. Porém, pense bem, vamos refletir. E quando nós viajarmos, nós falarmos para os colegas, o que que realmente, né, quando nós perguntarmos para um colega, o que o senhor vai fazer a capital do Estado? É necessário dizer, eu vou fazer isto em detalhes. Não dá para nós falarmos que eu vou tratar de alguns negócios. Aqui não pode ter caixa preta. Aqui tem que ser aberto. O que eu vou fazer a capital do Estado individualmente é necessário dizer aos colegas, para que nós possamos também defender o amigo quando a sociedade nos questionar o que foi fazer o colega na capital do Estado. É direito, com certeza, porém é importante se tornar bastante democrático para que nós possamos formar corrente e dizer com qual finalidade o colega vereador foi à viagem. Tá ok? Mas quero dizer que foi sucesso. E agora nós estamos enfrentando a questão da SEDUC, tá chegando o Palio, que é um veículo que nós reivindicamos, né? E vamos também trabalhar, já melhorou um pouquinho a ideia, também recebeu um veículo, não é isso? Já abriu também chamado de 2 trabalhadores para a EMPAER, que também visitamos, e nós estamos já colhendo alguns frutos graças ao trabalho coletivo. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Tonhão.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, público presente. O que eu fiquei muito contente da visita nossa em Cuiabá, mas o que me assustou muito, eu também meti o pau no Cidetran, falava que era mal atendido, só que o que me assustou, o vereador estava presente, é o quanto era pago no lacre, aquele lacre que vocês conhecem, custava R$ 21,00 antigamente. E o que nós vimos lá em loco, que hoje custa 58 centavos, um lacre daquele que era colocado na caminhonete, no carro, tava nós todos presentes. E a gente, eu meti o pau e tudo, mas a Genilson está de parabéns, que nós chamamos ela aqui, o presidente chamou, ela chamou nós lá na presidente para poder mostrar o que precisava fazer. Então, vamos para Cuiabá, todos os vereadores juntos, mas assusta muito o tipo de... o dinheiro público, como vai para o ralo. E a gente, às vezes, eu meti o pau também, falava que era mal atendido e a sociedade tem razão de bater, mas eu não sabia do outro lado da história, aonde que o dinheiro estava indo. No bolso de pouca gente, você e eu, ia lá, fica 6 horas para poder ser atendido. Quando chegava na hora de atender, o sistema cai. Mas aí nós não sabemos que, às vezes, uma caneta dessa custa R$ 1 e é pago 21. Então, o dinheiro estava indo para o ralo e a gente não sabia. Então, é o que... isso vem, o presidente do Detran, que está reformando os Detran de Mato Grosso, com essa sobra de R$ 20,00 e uns quebradinhos, que sobra num lacre daquele. Boa noite, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Geraldo. Desculpa, Valdemar.
Boa noite, senhor presidente. Qual é o cumprimento mais membro da mesa, novos companheiros, nossa assessora jurídica Érica, ter sido qual convém todo o povo presente. Senhor presidente, quanto a esse projeto, eu quero só ressaltar aqui a necessidade da aprovação dele urgente, porque está acontecendo somente, se não me engano, do dia 22, do início de semana passada para cá, até antes, só 12 vistorias por dia por falta dos funcionários. Então, está muito acumulado dentro daquela casa. Que não faça essa semana uma extraordinária, mas que possamos, pudesse, semana que vem, nós fazer uma sessão ordinária na segunda e uma extraordinária para aprovar, para ser liberado esses funcionários ali. Porque, além de estar precisando, saiu uns de férias e outros com problema de saúde. Eu estive ali conversando com a Genil semana passada e... estava muito carregado. Então, a necessidade, eu só quero ressaltar a necessidade da aprovação desse projeto quanto antes para que esse funcionário seja cedido para atender mais rápido a nossa sociedade ali no Detran. Essas são minhas palavras, meu muito obrigado, senhor presidente.
Só queria também ressaltar a importância dos projetos e do comprometimento do prefeito Altir, que deu atenção a toda a demanda repassada pela diretora aqui do Ciretran, Genils, e que a gente, por várias vezes, estivemos ali participando de reuniões com ela e ela nos procurando, e que chegou a esse encontro em Cuiabá e também nessa parceria que vai ser importante ali para o Ciretran. Essa cedência dos servidores, ele tem que ser do servidor de carreira, né, concursado, e, de certa forma, também não, todo o ônus não causa ônus para o município, e sim é uma responsabilidade do Estado sobre todos os encargos com o servidor, né, o seu salário. Então, dizer que está de parabéns, mesmo assim, só para vocês terem uma ideia, esses dois servidores estarão ali simplesmente para repor outros servidores que estão licenciados, o que também causa uma preocupação, mas pelo menos estaremos dando continuidade àquilo que tem hoje, na expectativa de que o próprio governo venha fazer a chamada de concurso, né, que foi o ano passado, e fazer com que o nosso Ciretran aqui tenha condições de atender a toda a população com dignidade, porque merece, né? Então, a gente precisa trabalhar nesse foco, e aqui não para nossas cobranças, senhor vereador, em relação a todos os vereadores, os pares dessa casa, em relação ao governo do Estado, para que não caia no esquecimento somente achar que com esses dois servidores está resolvido o problema de atendimento da nossa cidade. Pelo contrário, é só um paliativo que, evidentemente, teremos que dar continuidade nessa cobrança. Eu coloco o projeto de lei número 19 em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que forem contra, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade em primeira votação e discussão o projeto de lei número 19/2017.
Projeto de Lei número 20/2017. Autor, Poder Executivo Municipal. Cria o Conselho Municipal do FETAB do município de Juína, estado de Mato Grosso, e das outras providências.
Eu coloco o projeto de lei número 20/2017 em discussão. Com a palavra, vereador Carlito.
Boa noite, senhor presidente, novamente, e aos nobres colegas, que a todos aqui que estão presentes na sessão. Eu quero aqui, senhor presidente, que esse conselho do FETAB que está sendo criado em Juína, eu gostaria de fazer parte deste conselho, devido a todo um debate que a gente tem feito desde a época que criou o FETAB. Só quero aqui adiantar para todos aqui, para entender um pouco o que, que significa o FETAB e o que isso traz de consequência em outros setores da gestão pública. Primeiro, dizer o seguinte, que o FETAB ele é oriundo dos produtos gerados, ou seja, produzido no agronegócio. E quando você olha a questão do agronegócio, quais são os produtos que são produzidos, a exemplo da soja, do milho, do algodão, e aí são produtos que produzem em larga escala. Quando você pega a origem desse produto, ou seja, aquilo que é exportado, que vai para a exportação, quanto que se paga de ICMS? Zero. Quando esse produto é esmagado e ele é utilizado aqui, ou seja, para a produção de óleo de soja, aquilo que vem para o consumo nosso de cada dia, o produtor paga 3% de ICMS. Então, nesses 3%, sai a origem do FETAB. E aí, vamos pegar o exemplo de R$ 100 que originou do ICMS do FETAB. O governo do Estado criou esse fundo, que dá o nome de FETAB. Então, dos R$ 100, na lógica, pela Constituição Estadual, teria que ir 25% para a saúde e 25% para a educação e 15% para a saúde. O que, que o governo faz? Tira dos 100, tira 20 e joga no fundo. Ou seja, quanto vai para a educação? Vai 25 de R$ 80. Quanto vai para a saúde? Vai 15 de R$ 80. O 20 ficou para o fundo, que é o FETAB. E aí, como ele é origem do ICMS, é distribuído para os municípios. Ou seja, os municípios recebem esse recurso novamente através do ICMS e o município teria que, de imediato, dos R$ 100, dos R$ 100 que recebe, colocar 25 na educação municipal. E a própria lei proíbe de colocar os 25 na educação municipal e 15% na saúde. Destina o recurso diretamente para infraestrutura. Ou seja, o FETAB, a origem dele é feita dessa forma. Do mesmo jeito, a União faz com o IPI, que é os produtos industrializados, através da DRU. E a DRU, ela vincula 30% para o fundo. E aí você perde, por exemplo, 30% de R$ 100, ou seja, R$ 70, é que vai ser distribuído os 25% para a educação no Brasil afora, os 15% para a saúde, ou seja, 15% para a saúde, sobra os 70% que ele é distribuído através do FPM, que nós recebemos aqui, depois no município, aquela parte do FPM vinculada ao número de habitantes que o município tem, que é um cálculo feito a cada 10 anos. Não é feito diretamente no ano que processa o FPM, que paga. A cada 10 anos que nós vamos entrar no bolo. Assim também é o ICMS. O ICMS que nós estamos comendo hoje, ele é oriundo de 2 anos atrás. Ou seja, é de 2014 que nós estamos vinculados à Receita Municipal de 2014. É o que nós produzimos em gasto, em compra e venda aqui no município em 2014. Hoje está vindo através do ICMS. Só para um sinal, esse ano, para vocês terem uma ideia, o que foi produzido lá em 2014, nós estamos recebendo agora. Esse ano veio 1.200.000 a menos do que janeiro do ano passado, no município de Juína. E já veio 300 e poucos mil a menos no mês de fevereiro. com todo esse problema que nós estamos enfrentando de chuva, de alagamento, e o dinheiro é esse, não tem outro. Só para tentar entender a origem. Por isso que eu estou querendo fazer parte do conselho do FATAB. Obrigado, senhor presidente.
Mais algum vereador? Só para pontuar também que este conselho ele contará com a participação de paridade do Poder Executivo, Legislativo e também da sociedade civil organizada. Então, aqui cabe frisar que ele terá a incumbência de articular toda, né, a formação de acompanhamento desses recursos desde a sua origem, né, até a sua aplicação e encaminhar os relatórios, né, das atividades semestralmente, de todas as atividades do Conselho, né, com esses acompanhamentos. Então, cabe frisar a importância, né, que o Conselho terá na execução e na aplicação desses recursos do FETAB. Eu coloco aqui, então, o projeto de lei número 20/2017 em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que forem contra, levante-se e manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 20/2017 em primeira discussão e votação.
Projeto de lei número 21/2017, autor Poder Executivo Municipal, dispõe sobre a criação, organização, estrutura, funcionamento e competência da Procuradoria-Geral do município de Juí, no estado de Mato Grosso. Altera o dispositivo e anexo da Lei Complementar Municipal número 10/16/2008 e da Lei Municipal 678/2003 e das outras providências.
Coloco o projeto de lei número 21/2017 em discussão. Com a palavra, o vereador Carlito.
Senhor presidente, só mais para esclarecer o que traz do teor desse projeto. A lei municipal número 678/2003 e a 1016/2008, ela tratava da composição e organização e o funcionamento da Procuradoria-Geral do município. Naquele momento, estou com os números aqui, naquele momento, a Procuradoria-Geral tinha em média, ou seja, lá em 2003, em média de 20 a 30 processos em andamento, é o que tinha o volume. Em 2012, esse número passou para 50 processos. Hoje, em 2016, a Procuradoria hoje tem passa de 500 processos em andamento na Procuradoria. Então, haja visto que é necessário a organização, precisa de organizar, estruturar o funcionamento dessa Procuradoria para que, de fato, todos aqueles processos que estão lá emperrados, estão parados, inclusive processo de desapropriação, processo que leva todo o município a envergar em cima com mais ação, com mais rapidez, é necessário isso aqui. Se não tiver isso aqui, os processos vão ficar lá. Muitas vezes nós ficamos aqui batendo um com o outro, dizendo, por que não funciona, por que não funciona, mas devido ao próprio funcionamento de pessoas que precisam, que é necessário, que é o caso de advogados, para atender essa procuradoria, nós vamos ficar emperrados, e aí há necessidade para que os processos possam andar com mais rapidez. Então, é nesse sentido que pede aprovação aqui desse projeto. Obrigado, senhor presidente.
Mais algum vereador? Só também para frisar, né, vereador Carlito, só do refis, né, que ultrapassa a um montante quase, me parece que chega a quase 6 mil processos, né, que estão aí judiciados e que precisa, então, esse acompanhamento especial. Então, evidentemente que todo esse procedimento vem a calhar com a necessidade do município de estar melhor se adequando à sua estrutura para atender a sua demanda, que é imensa nesse sentido. Então, aqui fica só mais para frisar essa situação. Eu coloco o projeto 21/2017 Em votação, os vereadores a favor permaneçam sentados, que forem contra, levanta e se manifesta. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade, em primeira discussão e votação, o projeto 21/2017.
Discussão e votação única. Indicação número 85/2017. Autor, vereador Antônio Munhoz, Sandro e Carlito. Indica a sua presidência o senhor prefeito Altir Antônio Peruso, com cópia ao secretário municipal de planejamento Luiz Braz, a necessidade e oportunidade de pontar faixa de travessia de pedestre em frente à feira municipal.
Coloca a indicação número 85/2017 dos vereadores Antônio Munhoz, Sandro Cândido e Carlito Pereira em discussão. Com a palavra, o vereador Antônio Munhoz.
Senhor presidente, demais companheiros da mesa, companheiro vereador, imprensa e público que nos assiste neste momento. Senhor presidente, companheiro vereador, domingo retrasado, eu estava na feira, a gente assistiu ali um carro quase atropelando uma pessoa, principalmente as pessoas que têm banca ali na feira. E naquele momento, como diz, quem está ali perto é quem escuta as histórias. Vários feirantes dali falavam que já tinha pedido essa faixa de pedestre ali em frente à feira, que até hoje não foi feito. Eu lembro aqui nessa casa, aqui que a gente está aqui há 16 anos, vai para 17 anos aqui já, nós não fizemos esse pedido aqui ainda para o secretário ainda, para fazer essa faixa ali em frente. E naquele dia eu prometi para eles que estava registrando aqui nessa casa de lei e falando com o nosso secretário para ele tomar providência e fazer essa faixa em frente à feira. Ainda uma das coisas que eu falei que eu ia pedir para o secretário ia analisar os três portões da frente ali, aonde ia ficar melhor para atender os feirantes e principalmente para as pessoas que chegam para se estabelecer ali na feira ou fazer suas compras ali também na feira. Então, essa indicação a gente está fazendo a pedido de alguns feireiros por esse motivo de quase um atropelamento ali de uma pessoa ali da feira. Só minhas palavras, senhor presidente.
Mais algum vereador? Com a palavra, vereador Wilson Locatelli.
Senhor presidente, em tempo, cumprimento a minha amiga Carla, né, querida amiga, e dizer assim que poderia, Tuna, com certeza é uma indicação ótima e poderia estar sendo incluída aí nessas faixas elevadas. A prefeitura, se eu não me engano, ela está aí disponibilizando aí acho que de 6 faixas elevadas para esse ano e poderia estar colocando uma dessas faixas elevadas ali, que é igual aquela que tem em frente ao Pascoaloto lá, né, que seria uma faixa larga, grande, e eu acho que ficaria ótimo ali, mas a indicação muito valiosa.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação número 85/2017 em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que forem contra, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a indicação 85.
Indicação número 86/2017. Autor, vereador Aelcio Moreira de Oliveira, Eduardo e Geraldo. Indicam a sua excelência, o senador da República, senhor José Medeiros, a necessidade e a oportunidade de destinar emendas parlamentar para a construção de outra unidade de saúde, PSF, para atender a demanda de outros territórios do bairro Cidade Alta.
Coloca a indicação número 86/2017 do vereador Aelcio Moreira, Eduardo Rodrigues e Geraldo Antônio em discussão. Com a palavra, vereador Aelcio.
Boa noite, senhores vereadores, por presente que nos prestigia essa noite. Essa indicação aqui é uma indicação propícia, visto que no módulo 6 hoje a população está crescendo cada dia mais e nós colocamos essa indicação desse PSF, para atender a demanda daquela população do módulo 6, porque Tem várias reclamações ali naquele posto modo 6, porque a demanda é grande, tem pouco funcionário ali na área da saúde para atender aquela demanda do modo 6. Nós colocamos essa indicação aqui junto com os demais vereadores aqui dessa Casa de Lei, para nós ver com os senadores aqui, para protocolar junto esse documento, encaminhar para ele mandar essa verba para construir mais um posto de saúde ali para atender essa demanda no módulo 6. Conto com o apoio de todos os vereadores dessa casa e demais eu agradeço.
Com a palavra, vereador Geraldo.
Senhor presidente, a gente fez essa indicação, é só para poder estar registrando e também encaminhando o procedimento para não ficar só em conversa, né, vereador Elcio, junto com o vereador Eduardo. E a gente, o senador falou bem assim, vocês faz o pedido de vocês e vai na prefeitura e faz os encaminhamentos, o protocolo, depois eu corro atrás. Então, eu acho que o caminho do vereador executivo é esse mesmo, né? Não só pedir emenda, mas todas as emendas de nível ministério, deputado federal e senador, tem que estar protocolado, tem que ter a fonte do recurso, não precisa ser emenda direta, mas pode ser através de ministério. Então, o governo sempre abre essa janela. Eu tenho a certeza absoluta que esse PSF vai vir para o modo 6. A gente sabe que o modo 6 é uma extensão urbana que está crescendo muito e a população merece um PSF. Então, eu tenho certeza, com o apoio de todos os vereadores dessa casa e todos cobrando, tenho a certeza absoluta que eu acredito que até o final do ano a gente consegue estar empenhando esse PSF para que seja executado a partir do ano que vem ou no próximo ano.
Com a palavra, vereador Eduardo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite à plateia que nos prestigia. É de grande valia que nós fizemos essa indicação junto com o Aércio e juntamente com o Geraldinho, sabendo que nós temos o Saulo, que é um representante do módulo 6, mas eu não poderia perder a oportunidade de cobrar o senador na viagem que nós fizemos em Brasília, justamente em questão desse PSF. Sabendo que o módulo 6, Cidade Alta, está crescendo com bastante frequência, e também sabemos que temos a linha 4, a linha 01, que também precisa de um PSF para ser atendido com mais rapidez naquele momento. Então, a gente coloquei essa indicação para que todo mundo fique não a desejar, em questão que o Aércio falou, naquele PSF que está ali hoje, que nós temos uma área de recepção ali que é muito pequena. Então, nós coloquei essa indicação juntamente com o senador Medeiros para que dê conforto para toda a comunidade daquela região ali. Os demais vereadores que aqui estão, não citei o nome de vocês, mas eu acredito que vocês estão junto com nós para defender em questão da população da região do módulo 6, da linha 4 e 01. Meu muito obrigado.
Com a palavra, vereador Saulo Evangelista.
Boa noite, nobres vereadores, nossa assessoria jurídica, nossa coordenadora Tia Cida e público que nos prestigie com a presença. Sobre essa indicação, eu quero dizer aos novos colegas vereadores que na primeira sessão que estivemos aqui, dia 6 de fevereiro, eu coloquei essa mesma indicação cobrando os deputados federais Valtenir Pereira e deputado Carlos Bezerra. E eles me responderam o seguinte, que PSF, o certo é a prefeitura protocolar no Ministério da Saúde o pedido e apresentar a demanda da população para que isso já seja aprovado, o projeto lá, e já vem com todos os equipamentos. Que a partir do momento que um deputado, um senador, coloca um recurso, é para construir o prédio, não vem o equipamento. Chegando aqui em Juína, conversei já com a Leda, secretária de Saúde, e já mais de um mês ela já veio a público, deu entrevista na imprensa, dizendo que já está protocolando mais um pedido de um PSF para a nossa cidade. Obrigado, senhor presidente.
Mais algum vereador? Dizer que o assunto é de extrema importância, a gente que acompanha ali há 4 anos ali, aquela unidade, nota o crescimento populacional, que atende não somente as áreas, a população do módulo 6, mas também todo o entorno ali dos bairros, da área rural São Pedro, também do Parque Laranjeiras, comunidade Flor da Serra. Linha 401 é do PSF Rural, né, Ninho? Atende no rural, né? Então, parte deles lá atende, o PSF Módulo 6 da cobertura. Dizer hoje que a população do Módulo 6 talvez chegue a estimativa quase já ultrapassando a casa dos 7 mil moradores e que precisa, de fato, ser feita alguma coisa para atender aquela população. Semana passada estive na unidade conversando com os servidores e a gente fica, a população ansiosa, os usuários ansiosos, a questão do atendimento, e de fato é superlotado, e congestionado sempre os atendimentos. Então a gente precisa de fato, a secretária Leda já se propôs a tal iniciativa, como comentou o vereador Saulo. Esse pedido aqui dos vereadores agora vem também a somar com essa preocupação, e essa casa deve ficar atenta a essa cobrança, que é de grande importância para melhorar o atendimento naquela localidade. A gente fica sempre preocupado com aquela população que anseia melhorias dessa natureza. Então, estamos aqui de apoio, apoiando, e tem o nosso aval, o meu aval, nessa busca. Eu coloco a indicação número 86... dos vereadores Aelcio Moreira, Eduardo Rodrigues e Geraldo Antônio, em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que forem contra, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a indicação número 86 de 2017.
Indicação número 87 de 2017. Vereador Aelcio Moreira de Oliveira. Indica a sua excelência, o senhor prefeito Altir Antônio Peruso, com cópia ao secretário municipal de planejamento, a necessidade e oportunidade de articular junto às empresas de ônibus de transporte coletivo de nossa cidade, para que volte a ter um ponto de parada, embarque e desembarque no bairro Módulo 5.
Eu coloco a indicação número 87 do vereador Aelcio Moreira de Oliveira em discussão. Com a palavra, vereador Aelcio.
Presidente, isso aí é uma demanda da população do Módulo 5. A gente vem cobrado várias vezes ali no bairro do Módulo 5. Geralmente o ônibus passava uma época ali. E hoje vem muita população de Cuiabá e 60% da população que anda nos ônibus aqui vem tudo para o centro. E nós fazendo um ponto de parada ali vai atender aquela população do módulo 5, módulo 6 e a linha 5 também, o pessoal que vem dos distritos também. Nós estamos aqui, nós colocamos essa indicação, agora vamos conversar junto com as empresas, junto com o prefeito também, fazer uma reunião, para ver que nós levamos essa demanda para o módulo 5 ali, para atender aquela população ali que nos cobrou na época da campanha, e eu estou colocando essa indicação, tenho certeza que vai beneficiar aquela população do módulo 5.
Com a palavra, o vereador Carlito.
Nobre colega, boa noite, novamente. Nobre colega Aécio, eu não sei por que aconteceu, eu fui pesquisar sobre a nossa conversa hoje com a promotora. Não quero adiantar, mas depois a gente pode estar verificando. E olhando aqui a concessionária que se obriga, acho que é louvável a indicação, mas tem alguns quesitos na concessão que proíbe. E aí eu estava olhando, era o que a fala de manhã da reunião com a promotora. Eu só quero colocar um item aqui que foi comentado lá com a promotora, que é sobre a questão da segurança na rodoviária. E lá diz, no artigo, no inciso 2, diz: zelar pelo bom funcionamento estético e segurança do terminal rodoviário, inclusive instalando câmara de vigilância no terminal e em seu entorno. Esta é uma obrigação da empresa. Eu acho que nós temos aqui, por obrigação com vereadores, nós, e aí, Ivo, acho que a gente poderia marcar uma reunião com o diretor dessa empresa, porque aqui está dizendo também que esta empresa tem que ter um espaço dentro do ambiente para atender as pessoas, inclusive com um disco 00, um disco 00 para que possa atender, está aqui no regulamento. E aí, por surpresa, Quim, eu acho que o contrato da empresa foi feito no dia 10...
Questão de ordem, você vai retornar a essa pauta, Duda, da indicação?
Essa é uma indicação que eu estou querendo falar.
Certo. Continua que eu quero ver o raciocínio.
Então, por coincidência aqui, então, o que que diz? No dia 10 do mês 10, de 2003, foi assinado o termo de convênio com a concessionária. E aí nós temos, já vai fazer 4 anos, né, que a empresa tem um contrato. Ou seja, o ano que vem encerra o contrato. E quando olha no artigo 30 da lei de concessão, diz: é proibido o embarque e desembarque de passageiros no perímetro urbano, fora do terminal rodoviário. Ou seja, quem está proibindo isso aqui é a empresa. A empresa que tem a concessão é que proibiu, não foi o gestor. E aqui está amarrado, ou seja, até 2018, nós temos que aceitar as regras que foram estabelecidas pelo gestor e pela empresa, que é uma concessão. E aí, cabe a nós tentar negociar junto à empresa se é possível isso. Não sei se é possível. Haja visto que é necessário fazer uma discussão, um debate. Inclusive, eu estou propondo aqui para a gente visitar essa empresa, que tem, eu estou olhando aqui, tem dezenas de artigos e itens que não estão sendo cumpridos, que a gente precisa ir lá e verificar em loco. Por que não está sendo cumprido esses incisos, sendo que os usuários pagam caríssimo, que é o valor na hora de compra passagem, que é aquele pedacinho de papel lá, e vai para a empresa. E aí ela precisaria dar o retorno com esses itens, todos que estão aqui, para poder atender a população. Então, é nesse sentido que eu quero, estou abordando aqui com a ES, da dificuldade que nós vamos ter de, às vezes, de pedir para o executivo e o que está na legislação de concessão com a empresa, feito lá em setembro de 2013. É nesse sentido que eu estou apontando, senhor presidente, discutindo o tema da indicação. Obrigado.
Obrigado, vereador Carlito. Mas, com a palavra, vereador Valdemar.
Eu quero só ressaltar em termos dessa indicação, porque quando foi cortado esse embarque e desembarque ali no modo 5, eu procurei o diretor de trânsito da cidade, e existe uma lei estadual também que proíbe. Até estava dizendo que era o prefeito, o diretor de trânsito que tinha impedido. Então, ela é comandada e acompanhada pela AGER, Agência Reguladora de Trânsito. Inclusive, é para os transportes intermunicipal. O transporte municipal, ele pode, que é dentro do município, a questão do ônibus, que vem lá da Gleba, parar em um ponto ali que não gera problema, igual estava também gerando, porque o lugar que eles estavam parando no modo 5 estava apresentando risco de acidente para o povo que passava naquele lugar, que eles pararam bem na avenida. Então, eu fui tomar esse conhecimento e o que o diretor de trânsito me passou foi essa situação. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Valdemar. Bem lógica a explanação, também como a do vereador Carlito. Mais algum vereador? Com a palavra, vereador Geraldo.
Não, eu queria só parabenizar o novo vereador Ayans. É correta a indicação, tem que pôr a indicação para ter discussão. Se não tem discussão, não levanta os temas, debate. O Carlito está correto de levantar esse stop. Uma vez, quando passou esse projeto de lei no final do ano para discutir essa concessão da rodoviária, não foi discutido item a item, não teve um debate para discutir. Mas é interessante ficar atento na próxima discussão de novo, a gente levantar a discussão e discutir item por item para que a sociedade não seja prejudicada. Então, a gente é parceiro, sim, para a gente poder estar discutindo a melhor forma para atender realmente a população do modo 5, que é a maior população dentro do nosso município.
Mas, vereador Ailton Barbosa.
Eu só quero parabenizar o Neguinho por essa indicação, Neguinho, que eu também fui cobrado nessa indicação, cobrado da população, e eu estive conversando com o senhor lá, que é o que ganhou a concessão, e ele tinha, ali no modo 5, é uma pessoa que vendia as passagens, né? Mas qual foi por que parou, que o ônibus não estava passando mais no modo 5? Porque ele estava perdendo a taxa de desembarque. E hoje o lucro desse rapaz é mais a taxa de desembarque. Porque hoje ele paga mensal pela prefeitura daqueles comércios que foi feito um acordo com os comerciantes, a base de R$20 mil para a prefeitura. Isso ele paga para a prefeitura de aluguel. Então, ele tira daquele comércio para pagar a prefeitura. E da taxa de desembarque, ele tira para pagar os funcionários, fazer limpeza e o salário dele conduzir ali aquela rodoviária. Então, eu acho assim que... eu não falo tanto de, às vezes, o mesmo passar na volta e deixar o povo ali no modo 5, né? Porque é pela lei, ele tem o direito, né? Mas se fazer um acordo com as empresas, de o mesmo no retorno, que o povo reclama mais, não é pegar o ônibus e ir. Eles reclamam mais é na vinda. Que eles, o cara já vem dentro do ônibus, enjoado, ele já quer parar ali no, vamos pôr assim, lá na Avenida Mato Grosso, lá. E aí o que acontece? Aí ele não quer vir na rodoviária e pegar um táxi para ir até a sua casa. E agora também já tem outros problemas também. Os taxistas, né? Já também eles, eu não sei porquê, mas eles querem também que o ônibus deixe todos os passageiros ali. A gente pensando bem que, na verdade, também é um sinal de segurança, né? Porque eu vejo também, chegar um ônibus 5 horas da manhã, deixar um passageiro lá na entrada da cidade, o jeito, a gente corre um risco muito grande também de ser assaltado, tal, tal, né? Mas é uma... Se tiver um ponto no modo 5 para chegar e deixar as pessoas ali naqueles pontos, eu acho que nós temos de trabalhar para que o ônibus possa retornar ali para nós no modo 5. E é minhas palavras, presidente.
Bom, eu gostaria só de também pontuar, porque faz parte também do meu bairro, onde eu moro, né? Desde muito jovem ainda, né, Tonhão? Mas, assim, algumas coisas a gente tem que ouvir, porque a população cobra, e já foi mencionado aqui, aquilo que muitas vezes impede. Mas, além também disso, há de também ter uma noção, uma prática, essa é importante isso aqui, é preciso criar uma estrutura para isso, né? A cobrança é válida, a população cobra, até aqueles que se dizem assim, fala não, se é a questão de comprar a passagem, eu compro lá em cima, pago a taxa de embarque e faço o embarque aqui. Né? Então, há esse também interesse da população, dos passageiros, nesse sentido. Mas é preciso criar esse espaço lá, se isso é possível. Da maneira que estava ali, Valdemar, né, a gente percebia ali que era um local de risco, onde estacionava o ônibus na plena Avenida Londrina, com um movimento de pico, horário de final de tarde, e que muitas vezes estacionava dois ônibus, né, na pista, que uma mão, né, ficaria praticamente intransitável e correndo alguns momentos ali muito perigo para os passageiros e mesmo as pessoas que aproveitam aquele momento e estão ali se movimentando em torno. Então, acredito que é importante isso, a gente faz essa cobrança também aqui, tem meu apoio, porém é necessário fazer essas buscas, como o vereador Carlito comentou, Valdemar, e a gente também saber isso do Departamento de Trânsito, até que ponto ele pode nos orientar para ajudar para que, de fato, estabeleça esse ponto de maneira segura e que as pessoas possam ter a tranquilidade de embarcar ali no bairro Módulo 5. Eu coloco a indicação número 87/2017 em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que forem contra, levantem e se manifestem. Não havendo a manifestação, está aprovado a indicação número 87/2017 do vereador Aelcio Moreira de Oliveira por unanimidade.
Indicação número 88/2017. Autor, vereador Aelcio Moreira de Oliveira e outros. Indico a sua excelência o senhor deputado federal Carlos Bezerra a necessidade e oportunidade a disponibilizar recursos de emenda parlamentar para o custeio de aquisição de uma patrulha mecanizada para atender especificamente da agricultura familiar, especialmente a necessidade da Associação de Produtores Rurais do assentamento do Rio Preto, no município de Juína.
Coloca a indicação número 88/2017 do vereador Aelcio Moreira em discussão. Com a palavra, vereador Aelcio.
Presidente, nós estivemos em Brasília, eu, Geraldo e Eduardo, e nós conversamos com o Bezerra, e ele falou, faz essa indicação e passa pela Câmara, e oficializa lá e manda para nós aqui, que nós vamos estar atendendo o distrito, a região lá do Rio Preto, sobre a agricultura familiar. Nós estamos fazendo essa indicação aqui, indicação válida. Eu tenho certeza que os demais vereadores vão ter consciência, vai votar para aprovar essa indicação. Eu tenho certeza que aquele distrito vai ser atendido ali, aquela região vai ser atendida com uma patrulha mecanizada ali, para atender aquelas 96 famílias que moram naquele lugar ali. Eu agradeço.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação número 88/2017 em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que forem contra, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a votação número 88/2017.
Indicação número 89/2017. Autor, vereador Ivo Pedro Locatelli e Tonhão. Indicam a sua excelência o senhor prefeito Altir Antônio Peruso, com cópia à secretária municipal de infraestrutura, a necessidade e oportunidade do patrulhamento do trecho de estrada rural utilizando máquinas motoniveladoras para melhorar o pavimento das estradas de chão batido, melhorar a superfície de estrada vicinal de terra e, na sequência, o encascalhamento do Parque Laranjeira.
Coloca a indicação número 88/2017 do vereador Ivo Pedro, Wilson Locatelli e Antônio José da Silva em discussão. 89, desculpa. Em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que forem contra, levante-se e manifeste. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a indicação número 89/2017, por unanimidade.
Indicação número 90/2017. Autor, vereador Ivo Pedro Locatelli e Aércio Moreira. Indicam a sua excelência o senhor prefeito Altir Antônio Peruso, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, a necessidade e a oportunidade de providenciar a construção de uma ponte na linha 4, seção H, próximo à linha 64, na intermediação da comunidade São Pedro, próximo à propriedade rural do senhor Joaquim Furtado.
Coloca a indicação número 90/2017 do vereador Ivo Pedro, Wilson Locatelli e Aelcio Moreira em discussão. Em votação, os vereadores a favor permaneçam sentados, que forem contra, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a indicação 90/2017.
Indicação número 91/2017. Autor, vereador Saulo Evangelista. Indica ao senhor, excelentíssimo senhor prefeito Altir Antônio Peruso, com cópia à secretária de Saúde, senhora Leda Maria de Souza Vilaça, e ao secretário de Planejamento, Luiz Braz, a necessidade e a oportunidade da aquisição de uma van para atender os pacientes da Casa de Apoio em Cuiabá.
Coloca a indicação número 91/2017 do vereador Saulo Evangelista em discussão. Com a palavra, vereador Saulo Evangelista.
Senhor presidente, essa indicação é fruto de uma viagem que eu, no meu entender, eu não fui sozinho, eu fui de forma coletiva, porque foi eu e Deus, viu, vereador Ivo? Então, eu estive lá na casa de apoio e a gente visitou o pessoal lá na casa de apoio, tirei várias fotografias lá E o prédio lá, é um prédio de excelente, uma mansão, colchão, cama nova. Só que a única coisa que eles reclamaram para mim lá foi o seguinte, a questão da distância e a questão do transporte para eles se locomover lá dentro da cidade. Então lá tinha dois carros, carro pequeno, que carrega 4, 5 passageiros, e o Uno estava quebrado, estava na oficina. E o motorista do Uno pegou sua moto particular e estava transportando o paciente da casa de apoio para os hospitais lá. E eu conversei com vários pacientes lá, eles reclamaram sobre isso e me cobraram um veículo maior. Conversei com o motorista, conversei com o Roberto, e eles concordaram que comprar uma van facilita para eles lá, tanto para o motorista como para os pacientes, porque uma van cabe, tem van 16, 20 passageiros, que dentro de uma hora pode fazer o trabalho, que vai gastar até meio dia, indo 4 para lá, 4 para cá, e ainda mais gastando combustível. Então, essa viagem que eu fui lá, eu não fui sozinho, fui eu e Deus, e eu acho que é coletividade também, quando a gente está com ele. E eu também residi em Cuiabá por 7 anos, conheço muito bem lá, não vou me perder lá, consigo ir sozinho lá. Então, essa indicação, eu peço o apoio de vocês, e que me ajude a cobrar do prefeito para que adquira essa van para beneficiar a população que parte para Cuiabá e chega lá, precisa se locomover rápido para os hospitais e não pode ficar esperando. Vai 4, depois buscar 4. Então, acho que tem que sair mais gente para poder desafogar a casa de apoio. Obrigado, senhor presidente.
Mais algum vereador? Com a palavra, vereador Geraldo.
Senhor presidente, quero parabenizar o novo vereador, Saulo. Está corretíssimo.
Questão de ordem. Deixa eu fazer um pedido. Não me parabeniza porque eu sou vereador e eu tenho um salário para poder fazer indicação. Então, eu acho demagogia questão, vereador ficar elogiando.
Ordem, vereador Saulo, o senhor não pode intervir sem pedir a palavra.
Não estressa não, fica de boa aí que nós estamos parceiros. Só quero falar, vereador, que é importante sim discutir isso aqui, então é uma simples indicação que ela tem uma grande valia, uma grande importância, como a gente coloca nesse parlamento para a gente discutir. A gente sabe que o Vossa Excelência mesmo acabou falando, realmente é cometer um crime, porque você pegar um paciente e locomover de moto, dentro da capital, provavelmente o senhor como pode até denunciar isso aí, que é um crime. Então, Vossa Excelência já está sabendo disso. Então, eu queria falar da importância, como a casa de apoio é distante do centro da cidade, claro que tem uma necessidade muito grande de micro-ônibus, um carro maior, porque a gente sabe que a capital é horrível, o trânsito de Cuiabá. Se sair com um paciente lá, nosso amigo está ali, que já conhece muito bem a capital, o J. Márcio. Então, claro, a distância que tem a casa de apoio para locomover um paciente com um carro pequeno, 4 passageiros, paciente para vir para o centro e voltar de novo, provavelmente vai quase meio-dia para passar no trânsito horrível que é a capital. Então, se a casa de apoio realmente for ficar naquele local, tem a necessidade de urgência de estar discutindo junto com o prefeito, ser parceiro dessa discussão, para que realmente a gente consiga comprar um carro maior para atender a demanda com o mais rápido possível todos os pacientes do nosso município.
Mais algum vereador? Vereadora Elcio.
Na verdade, senhor presidente, a casa de apoio lá ficou muito longe. E a população que vai fazer tratamento, várias pessoas já reclamaram para mim por causa da longura. Quando estava ali no Morro da Luz, era tudo mais perto. Hoje ficou muito longe, ficou muito difícil. Por isso que o vereador Saulo colocou essa indicação de uma van ali para atender a demanda da população. Porque geralmente vai 2 ônibus lotados de gente, e um carro, 2 carros, não dá conta de atender aquela população. Quando vai lá para levar, vir buscar outra turma, já é quase 10, 11 horas. Né? E quando a casa de apoio era ali no centro, ficava mais fácil distribuir o povo ali naquele local. Várias pessoas já passaram na casa de apoio, até os próprios pacientes iam de a pé, igual a minha amiga falou ali. Então, essa aí, eu tenho certeza que comprando a van ali vai atender a população que vai de Juína e de toda a região. Obrigado.
Mais algum vereador? É uma situação também assim, importante estar relembrando alguns fatos. Está o J. Márcio aqui, seja bem-vindo, J. Márcio. Quando esteve lá, a gente foi uma luta, até em parceria aqui, que na época o vereador Paulo Tiepo, a nossa cobrança, tinha um veículo da Câmara, foi cedido para a Prefeitura em contrapartida para comprar um veículo lá para a Casa de Apoio, que é um dobrô, né? Que está lá a serviço hoje. Porém, esse carro está com problema mecânico, mas parece que já está sendo recuperado. mais dizer sobre a casa, porque o contrato vence mês de abril, né, e provavelmente terá a ser feito uma nova licitação, e daí, por essa razão, deve-se acontecer, né, a discussão se permanece no mesmo espaço ou coisa, e depois montar toda uma estrutura capaz de atender a demanda de Juína, que a cada domingo sai daqui 3 veículos, 3 ônibus, como saiu semana passada, 2 ônibus grandes e mais um pequeno, para atender, né, a população da região aqui de Juína, na casa de apoio. Então, evidentemente que congestiona mesmo, precisa montar toda uma estrutura diferente e que daí depende de recurso, que o município tem que trabalhar em cima disso, ou da melhor forma, até trazer alguns atendimentos para Juína, que é o que a gente espera que aconteça, para evitar que muitas pessoas vão para lá para atender, buscar um serviço que possa ser realizado no nosso município, que isso traria um custo menor para o poder público. Eu coloco a indicação do vereador Saulo Evangelista em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que forem contra, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade a indicação número 91 de 2017.
Indicação número 92 de 2017. Autor, vereador Wilson Locatelli, Ivo Pedro e Sandro Cândido. Indicam a sua excelência, senhor prefeito, Altir Antônio Peruso, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, João Reis, providenciar a construção de uma ponte sobre o rio Areia, localizado na linha 6, próximo ao antigo lixão, próximo à comunidade Cristo Rei.
Coloca a indicação número 92, 2017, dos vereadores Wilson Locatelli, Ivo Pedro e Sandro Cândido, em discussão. Com a palavra, vereador Wilson Locatelli.
Senhor presidente, vou ser bem breve. Essa ponte já vem sendo arremendada já desde o ano passado. E essa ponte, ela é próxima à pedreira ali do nosso amigo Edgar, e os caminhões não conseguem mais trafegar por cima dela, devido que é muito pesado. Então, agora, realmente, ela chegou no limite e já estamos aí quase 3 meses agora, a pedreira está parada. Então, tive conversando com o secretário e estão correndo quanto o relógio ali para estar reformando e construindo praticamente essa ponte nova. Obrigado.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação número 92 de 2017 em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que forem contra, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a indicação número 92.
Moção de repúdio. Repudia veementemente a proposta de emenda constitucional da PEC 287, apresentada pelo presidente Michel Temer, que altere a regra referente aos benefícios da providência de assistência social para prejudicar os trabalhadores brasileiros.
É votada, né?
Votada, Paulo.
É votada, né?
Votação única?
É votação, né?
Mas foi pedido o regime de urgência para ser lido e votado hoje? Tem que pedir. O autor dela tem que pedir o regime de urgência. Dispensa dos prazos regimentais. E a votação é pelos nobres vereadores, é o dispensa dos prazos regimentais.
Obrigado.
Moção de aplauso número 1 de 2017, dos vereadores Antônio Munhoz, Sandro e Carlito. Aplaude o senhor Ideu Sacuno, médico da Rede Pública de Juína, pelos trabalhos realizados com dedicação na saúde durante vários anos de atuação no município.
Eu coloco a moção de aplauso número 01-2017 dos vereadores Antônio Munhoz Sanches, Sandro Cândido da Silva e Carlito Pereira Rocha em discussão. Com a palavra, vereador Antônio Munhoz.
Senhor presidente, a gente fez essa moção de aplauso contando com o apoio de todos os companheiros vereadores também. Eu acho que o doutor Ideu foi um médico aqui no nosso município que deve ter muito respeito pelo trabalho que ele fez aqui, principalmente aqui no nosso município, porque foi um dos médicos que todas as campanhas, todas as epidemias que teve, ele estava na frente, junto com a Secretaria de Saúde do nosso município e junto com o atendimento à população nossa do nosso município. Eu lembro que na epidemia de malária aqui, que dava para se perceber que eram poucas pessoas aqui do nosso município que não pegou malária, ele era um dos médicos que ficava 24 horas atendimento das pessoas, principalmente para buscar solução e melhoria de saúde para a nossa população. Na outra campanha também, que foi um dos lutadores também, da campanha de Hansenias, foi um dos médicos que ficou na frente trabalhando e lutando para que as pessoas fizessem seu tratamento. Até passou um dia aqui pela essa casa de lei pedindo para os vereadores que obrigassem as pessoas que tivessem essa doença de Hansenise que se tratasse pelo menos um ano para se livrar dessa doença, porque senão ia ficar com sequelas. Outra campanha também que ele trabalhou muito foi na campanha da dengue. A gente sabe que a dengue é uma das coisas que quase todo ano assusta a nossa população de juinense, e ele sempre esteve na frente trabalhando na campanha da dengue para evitar que ela se estenda mais dentro do nosso município. Então, essa moção de aplauso vem aplaudir ele pelo trabalho que ele fez aqui no nosso município, e quero contar com os companheiros vereadores que assinem com a gente também ou vota a favor para a gente estar entregando essa moção de aplauso a ele neste momento. Só minhas palavras, senhor presidente.
Mais algum vereador? Eu coloco a moção de aplauso dos vereadores Antônio Munhoz e Sandro Cândido da Silva e Carlito Pereira em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que forem contra, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a moção de aplauso número 01-2017. Bom, explicações pessoal. Eu quero determinar um minuto para cada vereador. Deixa na outra.
Eu peço, se é possível votar hoje a moção, isso é, automaticamente a gente faz o encaminhamento essa semana. Agora, se não foi possível, não é possível votar, não tem. Fica para a semana que vem. É uma questão de. Eu estou pedindo assim, se é a possibilidade de votar hoje.
Para que o soberano plenário decida se façamos a votação da moção de repúdio número 02/2017 nesta sessão. Os vereadores a favor permanecem sentados, que forem contra, levantem e se manifestem. Está aprovado a votação nesta sessão da moção de repúdio número 02. Eu coloco em votação o pedido. Os vereadores a favor permaneçam sentados, os que forem contra, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a moção de repúdio do vereador Carlito da Rocha e outros, por unanimidade, de número 2/2017. Nós temos tempo praticamente no limite. Dá um minuto para que cada um faça suas ponderações rápidos, vamos ser breves. Um minuto só, vereador Geraldo, vamos na cumbuca para que dê tempo. Eduardo Davedan.
Boa noite a todos vocês que estão aqui presentes, principalmente aos bombeiros civil, que até hoje não falharam uma sessão na Câmara Municipal. Parabenizo vocês por essa campanha que vocês estão fazendo, se esforçando o máximo possível para que a entidade de vocês vão se alavanque e vão à frente. E também, parabenizar o gestor municipal, juntamente com os demais vereadores, com a Secretaria de Educação, em colocar uma sala anexa ao assentamento dos pequenos produtores do Rio Preto, juntamente com a sala, com a escola Euclides da Cunha, juntamente lá os vereadores Eduardo Averdan, o Aelso, Geraldinho, Ivo Pedro, Valdemar, Carlito e os demais vereadores que apoiaram aquele assentamento que está em uma área em litígio, mas já tem uma sala em anexo para atender as crianças. Que as crianças que estão naquele assentamento que está se difundindo agora, para não vir de lá até aqui no nosso município e chegar descansado em sua residência. Eu tenho uma boa noite a todos os vereadores e a todo o público aqui presente.
Com a palavra, Ivo Pedro.
Rápido, né, presidente? Não estou aqui preocupado com três obras nessa cidade que não saem do toco, né? É a escola do módulo 6, tão comentada aqui várias vezes pelo vereador Saulo. A cobertura da quadra da escola Paulo Freire e o departamento de tratamento de esgoto também está, acho que mais de um ano, parada. Eu creio que nós, colegas, precisamos de imediato chamar os responsáveis por estas obras e dizer às claras, para que nós possamos também com clareza dizer para a sociedade o porquê que essa obra não sai do toco. Tem dinheiro público investido, tem alunos ocupando salas aí superlotadas, tem aluna na Paulo Freire pisando no chão quente e quando está chovendo, escorregando, machucando seus pés. E nós, muitas vezes, assistindo este teatro, tá certo? Dinheiro público, se essas obras não serem retomadas, perderemos o investimento ali aplicado. Então, eu creio que nós precisamos de uma audiência com a Prefeitura Municipal e com o engenheiro desta obra para deixar claro para a sociedade o porquê que esta obra estão paralisadas e qual a razão de não dar continuidade. Ou nós vamos ter que procurar o Ministério Público para resolver essa questão para a sociedade de Juína. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Saulo.
Senhor presidente, Eu quero só pedir aos nobres colegas, quando eu não era vereador, que eu sentava ali, eu achava chato um vereador ficar parabenizando o outro. Porque está aqui para fazer isso, não tem que ficar parabenizando ninguém. Então, se vocês quiserem se parabenizar entre vocês, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas eu peço que, na hora que eu apresentar a indicação aqui, só vote, não precisa parabenizar, porque sou pago para isso. É dizer sobre a escola do módulo 6, a escola do módulo 6, eu já fiz uma indicação aqui, já cobrei do prefeito a retomada daquela obra ali, e procurei a secretária de Educação, e a informação que eu tive dela e do prefeito é de que a empresa que foi contratada, que ganhou licitação na gestão passada para executar aquela obra ali, não concluiu a obra, e a prefeitura requisitou na justiça e ela já desistiu da obra. E eles me garantiram que em torno de 60, 90 dias, conclui a nova licitação e conclui aquela obra ali. Então eu estou acreditando, por enquanto, nessa atual gestão. E esperamos que o ano que vem as crianças lá do módulo 6 não precisa vir para o módulo 5 e sim estudar lá. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos.
Palavra, vereador Wilson Locatelli.
Quero parabenizar aqui mais uma vez o nosso amigo Cícero, né, São João dos Reis, da infraestrutura, e dizer aos nobres colegas que temos mais um pouco de cautela. Nós estamos só com 3 meses de mandato, todos os segmentos estão sendo retomados. Eu acho que é muito cedo ainda para a gente começar colocar a carroça na frente dos bois. Né? Eu tenho certeza e acredito que estamos fazendo um bonito trabalho junto ao Executivo. Então, vamos acreditar em senhores e ter um pouquinho mais de cautela em nossos trabalhos. Obrigado.
Vereador, com a palavra, vereador Tonhão do Rancho.
Boa noite, senhor presidente, mais uma vez. O tempo é muito curto. Quero aqui dizer que essa semana fui em Brasnorte falar sobre a minha paixão especial, que é saúde, e a paixão dessa Câmara também é saúde. E estou muito alegre, vereador Carlito, pela sua disponibilidade que ajudar aqui a gente fazer essa audiência pública. E os vizinhos nossos vão abraçar a ozonoterapia com as mãos, com os pés, porque é só estudar sobre o negócio quando chegar na saúde pública, que isso aí reduzir em 60% o gasto do SUS no município, no estado de Mato Grosso. Nós, vereador, população de Juína, população de Mato Grosso, vai ficar muito feliz com esse projeto de lei. E o meu muito obrigado.
Com a palavra, vereadora Elce.
Boa noite, senhor presidente, mais uma vez, e o povo presente. Eu quero lamentar aqui sobre as faixas de pedestre. Lá em frente ao Mercado Favorito, já tem praticamente uns 30 dias, nós fez uma indicação aqui, e nós não teve êxito ainda sobre aquela indicação que nós fez. Eu tenho certeza, na época da chuva, está chuvoso ainda. Mas parando essa chuva aí, Locatelli, eu sei que o prefeito, os secretários, nós temos que tirar o pé do chão, porque a população está cobrando, as ruas estão buracadas. Lá no Módulo 6 tem uma região também que o pessoal tem uns 3 meses que o caminhão não passa lá pegar o lixo, não decide lá, por causa da estrada. Eu tenho certeza que parando essa chuva nós vamos cobrar, e eu tenho certeza que o Sr. João Rei vai atender a nossa demanda aí. E uma boa noite a todos.
Palavra, vereador Carlito.
Senhor presidente, eu sou leitor de um filósofo, que Rousseau dizia o seguinte, que toda criança nasce boa, o meio é que as modifica. Assim está a nova legislação que foi aprovada e que o Geraldinho apontou aqui da terceirização. Ou seja, a terceirização antes era para ser vinculada só aos meios, e com a nova proposta agora vai aos fins. Quem são os fins? A exemplo da educação são os profissionais da educação, ou seja, são os professores. Então, todos os professores são terceirizados na concepção da nova legislação. E não é só na educação, mas em todas as empresas tiram o corpo fora, ou seja, 13º, férias, tudo aquilo que a gente tem direito praticamente vai deixar de existir, pelo seguinte fato, fechando aqui a fala, o contrato temporário passou de 180...
Só,
passou de 90 dias para 180 dias, ou seja, contrato temporário de 6 meses, prorrogável para mais 9 meses, com todo o direito, zero. Então, esse vai ser o desfecho, Geraldinho, da nova lei que será sancionada essa semana. Obrigado, e bom final de semana, ou seja, boa semana para todos nós, né? Não é final, é boa semana, e um abraço a todos.
Com a palavra, Valdemar.
Senhor presidente, eu dispenso a minha fala.
Com a palavra, vereador Tuna, Antônio Munhoz.
Senhor presidente, quero parabenizar aqui os nossos companheiros de campanha, Eliette, Adriano Velho. Parabenizar também o pessoal do Corpo de Bombeiros que está aqui presente, Valdeci Zilo, J. Márcio, e o casal que está ali presente, o senhor ali também. Seja bem-vindo e venha toda a sessão aqui participar aqui conosco, porque a gente sabe, quanto mais gente vem aqui, eu acho que eu vejo assim, que vem saber o que, que o vereador vem fazendo no nosso dia a dia. Quero parabenizar também, senhor presidente, o nosso secretário de Agricultura, João Manuel, pelo trabalho que ele está fazendo, principalmente na zona rural, visitando todas as comunidades e vendo qual que é as prioridades. Só minhas palavras e uma boa noite para todos.
Com a palavra, vereador Geraldo.
Boa noite, senhor presidente. Queria só citar aqui e parabenizar todos os que vêm nos prestigiar nessa sessão, que continuem nos vindo para nós estar aprendendo junto e nos cobrando também a nossa demanda do nosso município para que nós conseguimos concluir as nossas necessidades. Eu queria só falar uma preocupação nossa, a gente já teve a conversa com o prefeito Altir, teve várias conversas com o nosso amigo João na CO, a gente sabe que esse período chuvoso não é fácil, a gente está até preocupado se a chuva estender a mais aproximadamente uns 20 a 30 dias aí, nós sabemos que nós vamos ficar numa situação lamentável, já estamos ficando numa situação lamentável. No bairro Palmeiteiro, Paduilho, eu ia cobrar na CO 3, lugar crítico. Agora não tem como nem falar que tem 2, 3 lugares, está todas as ruas, infelizmente. Então, a gente fica triste e preocupado, porque se a chuva estender mais uns 20 dias aí, a gente vai ter de deixar o carro e locomover dentro do bairro de a pé. Isso, infelizmente. Então, a gente está preocupado com isso. A gente vai estar indo conversar com o senhor João para ver como que está o andamento da licitação, para que a licitação não role, porque a partir do momento que cortar a chuvarada, a prefeitura está apto para colocar aí vários caminhões aí para conseguir atender essa demanda até o dia aniversário da cidade. Então, a gente espera que realmente a gente consiga atender essa demanda, parando a chuvarada, que a gente consegue atender todos os nossos bairros aí, que está ficando uma situação triste. Obrigado. Que Deus abençoe a todos.
A palavra, vereador Ailton.
Senhor presidente, eu só quero aqui agradecer ao João Manuel por ter liberado um trator para fazer uma gradeação ali na área verde, na escola Ezequiel Ramin. E dizer, presidente, que a população nossa está sofrendo aí com essa forte chuva. E a gente vê o trabalho da Secretaria de Obras, o senhor João, e não estão conseguindo liberar, principalmente, o transporte escolar. E está difícil, mas hoje eu fiquei feliz que já veio um mecânico de fora, já aí para liberar 2 para carregadeira, que estava com problema, mas já foi liberado uma e a outra, acho que vai ter de comprar umas peças, mas eu acredito que mais uma semana aí vai liberar mais uma para carregadeira. Então, eu acho que a semana que vem, já melhorando o tempo, que já está as chuvas já as últimas, eu acho que vai poder atender melhor a nossa população. Agradecer a presença de todos e uma boa noite a todos.
A palavra, vereador Paulo Tipo.
Senhor presidente, eu dispenso o meu minuto. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Paulo. Queria só pontuar algumas situações dos acontecimentos da última semana, em que nós tivemos aqui na nossa comarca, na região, na prefeitura, a vinda do presidente do Intermat, o senhor Cândido, que esteve aqui junto com a gente, também junto com o presidente do fórum aqui, Raul Lara Leite, que ficou como representante da comissão fundiária pelo fórum, e a promotora de justiça, doutora Itâmara, e demais, os vereadores da sociedade organizada, tratando sobre as questões do embargo judicial do nosso município. E ali, naquele momento, foi feito um acordo e um pedido também para que desbloqueasse toda essa situação. O doutor Raul ficou de dar os encaminhamentos essa semana. Também ficou decidido que o módulo 6 estará vindo agora, essa semana, dia 30 e 31, uma comissão de Cuiabá do Intermate para deliberar em relação à vistoria de 60 lotes urbanos. Então, pessoal, isso já está cadastrado, já está certo. Nós debatemos muitos questionamentos lá em relação ao comportamento do Intermate, ao comportamento do governo do Estado em relação ao olhar para o nosso município. E, de fato, a gente percebe uma falta de compromisso de governos que, ao longo dos anos, vem se estendendo e prejudicando todo o desenvolvimento de uma região, os sonhos de um povo. Então, o que tem acontecido aqui, lá foi colocado, é uma omissão do governo, e hoje nós estamos pagando o preço. E nós podemos perceber naquela reunião, mesmo tendo já alguns encaminhamentos, um passo muito lento para essa resolução de todos esses problemas que Juína demanda na questão de regularização fundiária. Então, a gente espera um pouco mais agora para ver a que ponto isso vai caminhar. E a gente vai estar, como membros da comissão, também fazendo as nossas cobranças e, evidentemente, quando for o momento oportuno, também falar mais de perto com o governo do Estado quanto a essa situação. Gostaria também só de estender o convite, que amanhã também estaremos às 8 horas, uma reunião com o Major Neto, lá no Corpo de Bombeiro, com a vinda do coronel do CR6, né? Coronel Barbosa, e todos os vereadores estão convidados. Depois, no período das 10 horas, temos uma reunião com o prefeito Altir aqui na Câmara, tratar dos assuntos relacionados aí às demandas do município, a questão dos projetos. Também convidar, estender o convite daqui da Departamento de Cultura, que no dia 31, às sexta-feira, às 19 horas, haverá lá no Cefapro, né, a realização da abertura, né, de cerimônia do Fórum Municipal de Cultura. Então, todos também estão convidados. E também estender, amanhã estará vindo até o município o pessoal da Defensoria do Estado de Mato Grosso, né, que atua no núcleo agrário, né, de regularização, núcleo especial de regularização fundiária do Estado de Mato Grosso. Doutor Aí, doutor Munir também vem, né, vereador Geraldo? Então, a gente espera, vem atuar em relação às demandas que eles estão à frente aqui do município de Juína. São vários lotes aí que estão buscando a regularização na área rural. Então, queremos também reforçar aqui o convite para amanhã às 3 horas, lá na Prefeitura Municipal, né? Dizer também que nós estaremos, mediante o assunto que foi abordado hoje pelo vereador Carlito e o vereador Geraldo, sobre a questão da Previdência, reforma da Previdência, que estaremos também promovendo uma audiência. A primeiro passo está confirmado para o dia 7, estaremos fazendo uma nova entendimento, por conta estará aqui presente o deputado Sagas e também o pessoal do Fórum Sindical do Estado de Mato Grosso, que estará presente também aqui na nossa cidade. E o convite vai estender para toda a comunidade, segmentos da sociedade organizada, sindicatos, enfim, né? Então, a gente está aqui mobilizando esse evento para que, de fato, possamos ter maior conhecimento, saber da profundidade disso que estão colocando para a população brasileira, para o cidadão, e nós precisamos entender e até que ponto também nós podemos contribuir para que façamos o nosso manifesto e que algo possa mudar. Eu quero, assim, agradecer a presença de todos, né? Agradecer a Deus por mais essa oportunidade, né, desejar a todos uma boa semana, que Deus abençoe a cada um de nós nas nossas atividades, nos nossos anseios, possamos buscar sempre prezar pela união, pelo trabalho e no respeito ao próximo. E não tendo mais nenhum assunto a tratar, eu declaro encerrada esta sessão.